Nós notamos que somente em 8 isso não era possível. Entretanto, ao olhar o porte da Webjet, dos 20 aeroportos analisados, em 19 aeroportos existiam slots suficientes para as concorrentes ampliarem a oferta exatamente na proporção ou em proporção maior àquele...
Da presença que tinha a Webjet.
É o Webjet. Agora, por que isso? Por que nós chegamos em 20 aeroportos e em 19 era possível entrar numa empresa do porte da Webjet? Porque a Webjet é uma empresa pequena no mercado. Ela trabalhava a faixa dela de operação, estava trabalhando entre 5% e 6% do mercado. Então, a nossa infraestrutura aeroportuária, ela tem problemas. Só que para uma empresa do porte da Webjet, essas restrições ainda não se anunciam de muito forte. Entretanto, uma empresa que tenha 20%, ou seja, 4 vezes uma Webjet, aí nós teremos problemas gravíssimos. Uma empresa que seria 4 vezes maior que a Webjet, os problemas seriam gravíssimos. Tá? Porque provavelmente naquelas 100 rotas não seria possível entrar de novo concorrente. Eu digo isso porque nós estamos numa situação, nós estamos na margem, tensionando no limite a infraestrutura aeroportuária. Tá? Por isso, quando a senhora colocou, é possível entrar uma nova empresa internacional? Tenho dúvidas em alguns locais.
A sua dúvida está justificada. O senhor não está falando pelo usuário, mas pela impossibilidade de operar, dada a carência da nossa infraestrutura.
Exato. Porque uma empresa de porte internacional, que tenha 20%, ela teria restrições em uma quantidade significativa de rotas. E provavelmente nas 12 maiores...
Ela tem avião, tem piloto, tem tudo, mas não tem aeroporto.
Então, nós temos que acertar a infraestrutura para que esta... Existe uma possibilidade de novos competidores entrar, nacionais, estrangeiros, não sei. E mais, para as empresas existentes já criarem novas rotas.
Também
então,
tem
nós estamos progredindo para que, mesmo que não tenha nenhuma entrada, a possibilidade de criação de novas rotas se torne mais problemática.
Bom, doutor Ricardo...
Hoje não.
Isso para quem vai fazer uma Copa do Mundo em 2014...
Temos que dar muita atenção à infraestrutura.
A situação é preocupante, no mínimo, para dizer. Mas o voto, então, do CAD em relação a esse aspecto, doutor Ricardo?
Aí nós chegamos, depois de analisar toda essa estrutura, nós identificamos somente um aeroporto onde existia problemas de oferta, onde, por exemplo, não era possível nem mesmo a entrada de uma empresa do porte da Webjet. Nem mesmo. Próximo, por favor. Antes disso, só para fechar, nós analisamos...
Qual era a rota?
A rota é o aeroporto de Santos Dumont. Era o problema principal. Aí nós fizemos a seguinte análise. No aeroporto de Santos Dumont, não é possível ampliar a oferta.
Nem 6%.
Nem 6%. Qual a capacidade das empresas, mesmo tendo as rotas definidas, ofertar novos assentos caso os consumidores de Gol migrem para essas novas empresas? Nós observamos a ociosidade das empresas, ou seja, o número de assentos ociosos, já operando, mas ociosos. Quantos por cento do avião está disponível? Nessa discussão que nós fizemos aí, nós entendemos que a ociosidade média das empresas...
Nessa rota para o Santos Dumont?
No conjunto do Brasil e nas rotas para Santos Dumont. Fizemos as duas análises. Nós chegamos a faixa...
33%?
25% a 30% de ociosidade. Tá? Em alguns casos, nós encontramos 33%.
Realmente.
33%, na minha opinião, fazendo uma análise comparativa, 33% de ociosidade é um volume imenso. Imenso. Eu encontrei números de empresas low fare, low cost no mundo afora, onde elas trabalhavam com 17% de ociosidade.
Eu ia falar 15.
Não, tem números 15, mas uma empresa que trabalha com 15, ela trabalha uma empresa muito enxuta. Ela trabalha com oferta bem restrita mesmo. Então, nós não dá para zerar isso daí, porque operacionalmente é impossível zerar. Mas nós encontramos aqui uma ociosidade extremamente elevada em todas as empresas de transporte aéreo no Brasil.
Operando no ano 2000. No Santos Dumont.
Não, no Brasil inteiro.
De todas elas.
Todo o Brasil inteiro.
E o índice geral é esse, de 25?
O índice geral era 27, se não me falha a memória. O índice geral da indústria no Brasil naquele período.
Certo.
27. E algumas empresas tinham mais, outras tinham menos. Tá. Os dados de algumas empresas maiores que estavam mais tempo no mercado indicavam ociosidade acima de 30%.
Isso é média, né? Isso
é média. Eu não posso dizer exatamente o valor de cada empresa, porque são dados sigilosos. Então, eu tenho que falar sempre em médias.
Sim.
Em médias. Tá? Mas existia uma oferta muito grande de assentos não ocupados em todos os aeroportos, inclusive em Santos Dumont. Entretanto, nós chegamos à conclusão, então, que não obstante isso, tá, as concorrentes... Tá? as concorrentes são capazes de absorver desvios de demanda decorrentes de possíveis reduções e ou aumento de preço das empresas Gol Webjet. O consumidor terá oferta alternativa de concorrentes nos aeroportos, seja porque existe ociosidade, seja porque é possível a criação de novas rotas. Essas duas informações são importantes. Ociosidade, possibilidade de criação de novas rotas, me levaram a crer, tá, que existe a possibilidade de se contestar o poder de mercado das empresas Gol Webjet.
Tá, no primeiro caso da ociosidade, tudo bem, a lógica funciona, mas nas novas rotas, o senhor acaba de falar sobre a deficiência da nossa infraestrutura, novas rotas...
Por porte da Webjet.
Significa...
Por porte da Webjet. Somente por porte da Webjet. Se nós ampliarmos a Webjet um pouco mais, como comentei anteriormente, por exemplo, uma empresa que tivesse o dobro da Webjet ou o triplo da Webjet, nós aumentaríamos os problemas de uma forma exponencial. Exponencial.
Sim. Né?
Mas a Webjet é uma empresa relativamente pequena no mercado.
6% que o senhor 6% falou.
6% na média, sim, também, sim. Na média também. Próximo, por favor. Bem, a avaliação geral da aquisição. A entrada de novo concorrente é improvável. A entrada na rota é provável.
Temos aí pelas companhias que já estão operando no mercado brasileiro.
Pelas quatro empresas que atuam no mercado brasileiro. Em particular, pela outra líder concorrente, que é a TAM. Tá? Nós temos uma infraestrutura aeroportuária.
Mas isso quem vai decidir é a ANAC, não tem nada a ver com o CAD.
Não, essas informações são nos repassadas
pela
ANAC.
Não, eu sei, mas eu estou lhe dizendo, como é uma liberalidade da desregulamentação do sistema,
isso.
É a ANAC vai autorizar a entrada.
Essa entrada na rota é provável porque a ANAC nos informou que ela opera desta maneira.
Desregulamentação.
Autorizar uma nova rota,
certo,
muito rapidamente.
Como explicou a doutora Daniela aqui.
Exatamente. Tá? A infraestrutura portuária ainda permite a entrada de uma empresa do porte do Webjet. Tá? Ainda permite, com exceção de Santos Dumont. Com exceção de Santos Dumont. As concorrentes têm elevada capacidade ociosa. Entretanto, as eficiências alegadas...
O Santos Dumont não aceita nem com 2%.
Não, não dá. O Santos Dumont está operando a 95% ou 97% da capacidade.
Da infraestrutura.
Não tem
a
como.
Infraestrutura.
É impossível.
Tá, ok.
Entretanto, as eficiências apresentadas por Gol não mitigaram os problemas concorrenciais identificados. O que nós fizemos, então? Como era um problema pontual, só em Santos Dumont, nós fizemos uma restrição pontual.
Para o Santos Dumont.
Para Santos Dumont, tá. Exatamente. Próximo, por favor. Essas que são as medidas mitigadoras dos problemas concorrenciais identificados em Santos Dumont. Tá? Primeiro, nós exigimos um termo de compromisso de desempenho, tá? Que exigiu de Gol o uso eficiente da infraestrutura em Santos Dumont. Ou seja, em cada horário de aterrissagem...
Ela tem que ter 85%. Tem que ter
85% de uso. Tá? Como eu citei anteriormente, as low fare, low cost, trabalham com nível de eficiência. Nós exigimos o mesmo nível de eficiência de Gol, 85%.
Sim. Se ela não atingir?
Se ela não atingir, ela retornará esses horários, esses slots... para a ANAC, e a ANAC redistribuirá para outras empresas,
que
para que elas usem.
Certo.
Por isso que eu afirmo que, mantido nessa situação de que nós impomos a Gol a utilização da oferta, das possibilidades de oferta, é necessário ofertar?
Sim.
Se ela não ofertar, ela devolve? Então, por isso que eu afirmo, não haverá, por parte de Gol, no único local onde nós identificamos problemas concorrenciais sérios, restrição de oferta. Será mantida a oferta de Gol no único ponto onde tem problemas concorrenciais, o aeroporto de Santos Dumont.
As outras empresas exigiram o mesmo percentual do uso de cada slot na avaliação?
Eu acho que a ANAC pode fazer comentários sobre como são administrados esses slots.
Você vai exigir de uma companhia...
Aqui nós exigimos de uma companhia, exatamente.
Mas tem que ser... Né? Aí tem que ter um tratamento de igualdade.
Foi
também,
uma exigência... Por quê? Porque nós... Qual foi o raciocínio do CAD? Nós precisamos de eficiências na utilização dos recursos.
Claro.
Utilizem 85% dos slots Santos Dumont. Então, tem que colocar um avião aterrissando ou decolando.
O CAD só tratou desse porque o caso estava julgando esse processo de concorrência. Não estava julgando o sistema, que é com a ANAC, depois eu vou questionar sobre a questão da eficiência.
O CAD tem uma capacidade de intervenção definida. Nós tratamos somente de aquisições, fusões, alguns contratos, etc. Nós não fazemos a regulação do setor aéreo. Nós fazemos um julgamento de aquisições, fusões e transferência de ativos e outros contratos e relações entre empresas, né? Mas a regulação setorial, aí cabe às agências, né? E não só a ANAC, a Anatel, a NTT, a ANTAC, etc, uhum. etc, etc. Todas essas agências regulam o setor. Nós analisamos esses movimentos concorrenciais.
Uhum, tá.
Por isso, fechando aqui minha apresentação, esta foi basicamente o processo de análise que nos levou a esta conclusão, a esta restrição e a aprovação do ato de concentração com restrições. A restrição é operar com 85% de eficiência em Santos Dumont.
Uhum.
Esse foi o análise do CAD.
Uhum. Ótimo. Doutor Ricardo, olha, foi esclarecedor, foi muito importante, mas teremos mais questões. Agradeço também, doutor senador Ciro Miranda, do PSDB do Estado de Goiás, que nos colabora com muita competência aqui nesta audiência. Passo agora a palavra à doutora Graziela Baggio, secretária de Assuntos Previdenciários do Sindicato Nacional dos Aeronautas, o SNA, que representa aqui o Gelson Dagmar Fouquesato, que é presidente da secretaria do sindicato.
Bom dia, senadoras, senadores aqui presentes e a todo o público. Quero agradecer mais uma vez ao convite ao Sindicato Nacional dos Aeronautas poder estar presente nessa rica discussão, né, que estamos fazendo hoje. De certa forma, eu gostaria que ela tivesse acontecido talvez um ano atrás, conselheiro, porque ainda ficou muitas dúvidas na sua apresentação, né? Eu fiz umas anotações, senador, porque eu acho assim, o assunto ele é tão, ainda mais falar depois do secretário, ele é bastante pesado. Eu vou tomar liberdade de ler, em seguida vou fazer alguns comentários, porque é o que eu afirmei há pouco, né? Talvez essa discussão nós deveríamos ter feito, né, em outubro do ano passado, quando a Gol sinalizou que queria comprar a empresa. Porque agora está justificado o que foi feito, mas não volta nada atrás e nós temos consequências.
Nós estamos chorando sobre o leite derramado.
Exatamente, exatamente.
Tá.
Então, eu iniciaria dizendo assim, olha, o mercado aéreo brasileiro é absolutamente sensível aos humores do mercado, graças à existência de poucas companhias aéreas, o que determina um poderio econômico muito grande nas mãos das grandes empresas do mercado, que é o que nós assistimos há pouco, tanto na falação da ANAC como do conselheiro, as duas maiores empresas estão com 74%. Agora, com a fusão Trip e Azul, essas três empresas terão 95% do mercado e farão o que quiser. Essa que é a verdade, né? Percebe-se, atualmente o Brasil possui duas empresas, TAM e Gol, e em seguida teremos uma terceira grande empresa, que seria a Trip fusionada com a Azul. Os primeiros motivos de ausência de outras empresas são as barreiras regulatórias e barreiras econômicas, que já foi citado aqui pelos meus antecessores. Além dos elevados valores para a implementação de uma empresa aérea, há ainda dificuldade de se conseguir horários de pouso e decolagem, os slots, nos principais aeroportos brasileiros, onde há efetiva demanda, que foi o que nós vimos na questão de Santos Dumont. Né? Eu tenho um dado aqui do DSEA, que até numa audiência anterior a Gol disponibilizou, eu acredito que o comandante Fajma vai dar aos participantes aqui da mesa. Nós temos aí aeroportos atualmente, por exemplo, Manaus tem 79% de slot disponível, Guarulhos tem 21,8%, ou seja, a gente tem bastante slot disponível na maioria dos aeroportos, com exceção de Congonhas e Santos Dumont, efetivamente, né? Somadas a essas barreiras, o Brasil é um país de dimensões continentais que, sem dúvida alguma, necessitam da aviação para um desenvolvimento mais rápido. Assim, podemos afirmar que a aviação é o setor estratégico do governo, ou pelo menos deveria ser um setor estratégico. E não esqueçamos, desenvolvimento é a palavra-chave do governo Dilma. Esses dados deveriam deixar o governo em alerta na fiscalização e aprovação de fusões entre as poucas empresas aéreas existentes no mercado brasileiro. As regulamentações deveriam exigir que a fusão ou aquisição de duas empresas seguisse uma ideia de aumento de produção, uma expansão de suas atividades e não a diminuição de voos e diminuição de empregos. Não é somente a proteção do consumidor que deve ser observada nas fusões. A ideia de proteção econômica deve abranger não só o poder econômico da nova fusão, mas os reflexos para o consumidor e para os empregados envolvidos. O que está acontecendo atualmente com a última aquisição da companhia aérea aprovada é um escândalo na visão do SNA e de qualquer consumidor. Eis o quadro. Uma grande companhia adquiriu uma companhia de médio porte, com 6% do mercado, sob o pretexto de expansão. Essa palavra expansão não é uma conclusão do Sindicato Nacional dos Aeronautas, mas retirada da leitura do processo de aquisição da Webjet pela Gol na petição ao CAD. A Gol, em inúmeras oportunidades, argumenta sobre sua expansão. O CAD analisa uma série de detalhes sobre o viés econômico, conclui pela possibilidade do negócio com restrições, que foi exatamente o que nós vimos, que foi o Santos Dumont. Essas restrições são limitadas aos slots. Imediatamente, para surpresa de todos, a Gol, ao invés de expandir, suspendeu as operações da Webjet. Ou seja, não houve expansão. O que de fato aconteceu foi a eliminação da única concorrente de mercado aéreo que praticava preços mais baixos. Quais foram as consequências? Primeiro, aumento das passagens em maio de 200% no mesmo dia do encerramento das operações da Webjet. Dois, o aumento das passagens é consequência lógica da diminuição de voos. A simples lei do mercado assim determina: quanto maior a oferta, menor o preço. Quanto maior a procura, mais alto o preço. Demissão de 850 funcionários do dia para a noite, inclusive uma tripulação foi demitida em pleno voo. A ausência de restrições pelo CAD sobre a manutenção dos empregos gerou uma autorização legal do governo para demitir todos os funcionários e fechar a única empresa que praticava a venda de passagens a preços mais acessíveis. A livre concorrência foi diretamente afetada pelo encerramento de uma empresa sem qualquer justa causa. É de grande impacto nesse contexto de demissões, por autorização do governo, a insegurança gerada nos trabalhadores do setor aéreo. Hoje, neste contexto, onde é possível haver demissões em massas, pilotos não sabem se, quando aterrissarem, ainda terão seu emprego garantido. Imagine o que passa pela cabeça de um piloto ou tripulação de uma companhia que está em processo de fusão ou aquisição após esse episódio da Webjet e Gol. As tripulações e os pilotos devem estar absolutamente íntegros para exercer sua profissão, que é considerada de alto risco. A insegurança da tripulação pode gerar consequências gravíssimas. O SNA está aqui para alertar ao governo que a atuação do Poder Executivo no processo de Gol Webjet foi catastrófica e que a insegurança está no ar. De nada adiantará lamentar após um acidente. O SNA não estaria aqui se a Gol realmente tivesse cumprido com o que foi escrito no seu pedido de aquisição da Webjet perante o CAD, pois a Gol teria expandido suas atividades e não eliminado uma concorrente direta de mercado. Não se chama o SNA para discutir as demissões, e foi agora objeto da decisão judicial através da Justiça Trabalhista no Rio de Janeiro. Foi tudo do dia para a noite, inclusive o aumento de preços. Uma verdadeira violência com os trabalhadores e com a população brasileira, que perdeu a única companhia que fazia preços acessíveis e os assentos que oferecia, o que levou os valores da passagem decolarem do dia para o outro. Já estou encerrando, senador. Buscamos cópia do processo administrativo no CAD, porém nos foi alcançado apenas os autos públicos. Nesses autos, partes de extrema importância estão cobertas pelo sigilo, o que nos impede de tecer maiores considerações. porém, ainda não se sabe qual foi o real motivo da Gol ter encerrado as atividades da Webjet. Seguramente, a Gol, quando resolveu adquirir a Webjet, analisou a viabilidade da operação, contabilizando as dívidas, custos operacionais, entre outras despesas, indicar a viabilidade do negócio. Senão não teria ido à negociação. Após concluir pela viabilidade da operação, pediu autorização ao CAD para a compra visando a expansão da Gol. Isso foi em 2011. Em momento algum falava-se em compra para encerramento das atividades. Após a autorização da compra, então a Webjet é fechada. Pois bem, qual foi o motivo que fechou-se a Webjet? Se possuía dívidas, por que se adquiriu a empresa? Se não era viável, por que se comprou a empresa? Ou exatamente, se comprou para fechar a concorrente? Essa é a pergunta que nós deixamos para a discussão.